Sr. Deputado, senhores convidados, senhores peticionários da petição 611 do CTT, engenheiro Rogério Costa Pereira, Sr. Samuel Vieira e o Dr. Luís Paulo, que está aqui do meu lado direito. Eu, enquanto esta logística para o Dr. Luís Paulo passar a sua intervenção no PowerPoint, dava a palavra de imediato ao engenheiro Rogério Costa Pereira, mas antes disso, queria representar que estão aqui os deputados Bruno Dias, do PCP, o Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, e a doutora deputada Helga Correia, do CDE, do PSD. Portanto, Sr. Engenheiro, faz favor de dar a palavra.
Boa tarde a todos.
Pedia que fôssemos concisos, temos às 3 da tarde, temos o plenário que vai começar, e portanto, às 3, o máximo 3:10, temos de estar todos. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu vou, portanto, começar por ler aqui um texto enquadrador, depois que servirá de trampolim, se assim podemos dizer, para o meu colega Dr. Luís Paulo poder expor em mais pormenor o agravamento da crise de gestão da empresa. Então, o nosso documento que vamos aqui ler intitula-se A Urgência da Intervenção do Estado no CTT. Tendo presente a relevância dos serviços postais como um instrumento insubstituível para a coesão social e económica dos territórios e um mecanismo imprescindível na estratégia de desenvolvimento regional e nacional, é com elevada expectativa e sentido de dever cívico que trazemos ao conhecimento dos senhores deputados, representantes eleitos do povo português, a petição pública, participação qualificada do Estado português no capital social do CTT de Portugal, pela defesa do Serviço Postal Universal Público de Qualidade, entregue na Assembleia da República. Na mesma, apelamos para a assunção de medidas que permitam terminar com a aventura que tem sido a privatização da empresa desde 2013-2014. De facto, desde então, o Grupo CTT, repito, o Grupo CTT, tem sofrido um desastroso rumo que coloca em causa a qualidade do Serviço Postal Universal, os direitos dos cidadãos, das empresas e dos trabalhadores. Hoje a realidade evidencia a descredibilização de uma das empresas que melhor funcionava em Portugal. Sempre foi uma empresa rentável, uma marca de confiança e de notoriedade, de referência nacional e internacional, capaz de enfrentar, friso, capaz de enfrentar as exigências e os desafios resultantes da transformação do setor postal e do impacto da digitalização, não deixando de cumprir com as obrigações do Serviço Universal Postal. Os resultados do primeiro trimestre de 2019, de apenas 3,7 milhões de euros, os piores das últimas três décadas, expuseram de forma aguda a crise gravíssima que a empresa vive, com impacto no valor da ação que caiu para mínimos históricos, cifrando-se em 1,2 bilhões de euros, a destruição de valor bolsista do CTT face ao seu valor de pico, uma queda sem paralelo na indústria a nível internacional. Mais, a projeção dos resultados para o final do ano permite-me ver o fecho de 2019 muito provavelmente no vermelho. O incumbente continua a não cumprir com os compromissos de prestação de serviço público. Em 2018, pelo terceiro ano consecutivo, os CTT não conseguiram cumprir a totalidade dos indicadores de qualidade do Serviço Postal Universal, o que levou a que 6,5 milhões de cartas chegassem ao destino atrasadas, 2 milhões de cartas de Correio Azul e 4,5 milhões de cartas de Correio Internacional, aqui violando as metas fixadas pela Diretiva Postal Comunitária 97-96-CE, o que implicou a aplicação pela Anacom de penalizações ao aumento dos preços este ano. Recorde-se que a qualidade foi durante longos anos um símbolo distintivo de excelência CTT. Por outro lado, no final de 2017, após a queda abrupta dos resultados, menos 56%, a distribuição de dividendos com payout rácio de cerca de 208% e o anúncio de despedimento de 800, depois 1000, agora parece que é mais, trabalhadores até 2020, a empresa desencadeou um processo de encerramento avassalador de estações num total de 70, inclusive em 33 concelhos, sedes de concelho, sendo expectável que estes subam para 48 a curto prazo. Para o efeito, os CTT estão a proceder à transferência da gestão do atendimento para as juntas de freguesia, configurando a utilização de recursos públicos por parte de um privado, com custos financeiros muito superiores à retribuição paga pelo CTT ao Estado, na generalidade dos casos. e para o comércio local em sítios muito díspares, os quais não poderão cumprir a mesma função, nem ter a mesma especificidade técnica e com a redução de serviços, onde se inclui o espaço cidadão, volto a repetir, o espaço cidadão, deteriorando a qualidade de serviço e pondo ainda em causa a segurança e a confidencialidade postal, lesando as populações e empresas, por não estarem garantidas as exigências de igualdade de acesso ao serviço postal universal. Os autarcas revoltam-se e recorrem aos tribunais e as comunidades intermunicipais, formalizando providências cautelares para travar o fecho de estações nas regiões. Todos, populações, perdão, comércio e empresas, têm denunciado a falta de qualidade por atrasos na entrega. Está um bocado complicado isto, desculpem. Eu vou voltar a repetir. Os autarcas revoltam-se e recorrer aos tribunais e às comunidades intermunicipais, formalizando providências cautelares para travar o fecho de estações nas regiões. Todos, populações, comércio e empresas, têm denunciado a falta de qualidade por atraso de entrega, extravios, falhas na distribuição, demoras de atendimento, aumentando as reclamações, veja-se bem, até no comércio online e no Banco CTT, com manifesta subida do nível de insatisfação dos clientes. As queixas tornaram-se também um problema económico. Eu recordo, como exemplos, o que se passou com o Continental Mabor, a quarta maior exportadora nacional, o exemplo das associações empresariais de Cantanhede e de Águeda, expressando o seu desagrado junto à Anacom pelo fecho de estações de proximidades nas regiões das zonas industriais, penalizando as empresas que puxam pela economia. Mas está igualmente em curso, e é importante que se lhe diga, um plano de corte de custos no Correio, negócio base que mais contribui para as receitas do Grupo CTT, e com enfoque apenas na atividade de encomendas e bancária, que continuam a apresentar EBITDA negativo. Esse plano contempla a concentração de centros de distribuição postal, afetando cerca de 2 mil trabalhadores, se não mais, e deixando mais de 100 localidades sem presença operacional CTT, além da falta de presença comercial. Os CTT degradam-se a olhos vistos e transformaram-se numa sombra daquilo que foram, não respeitando e dialogando com a cidade envolvente. Inclusive, cresce o clima de tensão entre o CTT e o regulador, com troca de argumentações, e nós já sabemos ultimamente o que é que se tem passado. Hoje temos uma empresa descaracterizada a prestar um péssimo serviço à população, em que a falência do atual projeto estratégico economicista está a conduzir à progressiva destruição irreversível da estrutura, principais funções e missão do Grupo CTT. A gravidade da situação acentua-se a cada dia que passa. A empresa aliena património, contrai empréstimos, entra em negócios ruinosos. Vou recordar o caso notório da aquisição da 321 Crédito por 100 milhões de euros injetados pela empresa CTT, detentora do Banco CTT. Desinveste e desnata o core, o negócio base. Por transferência de produtos, é muito importante, por transferência de produtos e negócios rentáveis para o Banco CTT. Degrada a performance financeira. Distribui dividendos superiores aos lucros e continua a atribuir, desculpem a minha expressão, chorudos prémios de mérito ao Conselho de Administração. A atual gestão já deu a entender que quanto pior, melhor. Ou seja, quanto mais degradada for a situação da empresa, maior será a capacidade, para não dizer outro termo, na negociação do contrato de concessão, a vigorar a partir de 2021, obtendo contrapartidas financeiras ou regulatórias de monta. Só que, quanto mais tarde for a intervenção do Estado, mais cara irá a solução ficar. Só a entrada do Estado no capital social do CTT, mesmo que não com a maioria do capital, permitirá travar esta trajetória de desastre. É urgente que o Estado adquira uma participação excessiva no capital social, em moldes idênticos com as práticas comuns no setor a nível europeu e internacional, pois só assim terá uma voz ativa no controle da gestão e nas decisões estratégicas do Grupo CTT, permitindo dar um rumo à empresa e garantir a sua sobrevivência a prazo, baseado numa política de responsabilidade irrepreensível, social e desenvolvimento sustentável. Estamos em crer e convictos que só assim ganham os clientes, os trabalhadores, a empresa e o país, disse.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Engenheiro.
E agora passo.
Passo então a palavra ao Sr. Dr. Luís Paulo, fazer a apresentação que preparou. Vamos apresentar.
Eu vou apoiar-me num PowerPoint. Estou a ver que as condições de leitura não são assim muito, muito excelentes, mas, enfim, vão... Sim, talvez possa desligar aí as luzes. De qualquer maneira, a letra está pequenina. Ficaram com o documento disponível e eu vou fazer uma, digamos, uma visita guiada ao longo do documento. Basicamente, nós pretendemos... Insistimos no ponto que a entrada do Estado no capital do CTT é uma condição sine qua non para a salvação do serviço postal universal e entendemos que isso deve ser feito com a máxima urgência. Vamos então fazer um pouco um balanço do que são estes últimos 6/7 anos de gestão privada, qual é a situação a que se chegou e que propostas avançamos. Recordo que em agosto de 2012 foi nomeada uma administração chefiada pelo Dr. Francisco Lacerda, que saiu de funções há uma semana atrás, ou seja, teve praticamente 7 anos para preparar a privatização da empresa. Esta privatização teve por trás uma decisão que foi suportada por uma agenda ideológica disruptiva. E vão perceber que esta caracterização de agenda ideológica é puramente factual, não tem qualquer juízo de valor, é realmente o que aconteceu. Na altura, a intenção era ir para além da Troika. O argumento de que isto tem a ver com compromissos externos não é suportado pelo texto do memorando de entendimento, que no ponto 331, privatizações, previa apenas, e está lá textualmente, uma alienação parcial. Os CTT são mencionados, referia-se a uma alienação parcial, de maneira a atingir um determinado montante de realização de capital, 5 mil milhões de euros. Na altura em que se dá a segunda fase de privatização, já tinham sido cedidos os 6.700 milhões. Portanto, há uma escolha claramente ideológica. A privatização ocorre em duas fases. Em dezembro de 2013 são privatizados cerca de 70%, é privatizado, colocado em mercado cerca de 70% do capital dos Correios e o restante foi em setembro do ano seguinte. Este processo foi acompanhado da atribuição de garantias, ou seja, entre outras, a atribuição de uma licença bancária e o desarmamento legal e regulatório. Isto, digamos, estas condições constam de um documento que não é público, o documento de compromisso que foi assinado na altura. Nós não vemos, aliás, razão nenhuma para que esse documento não seja do domínio público. Mas entre as condições de desarmamento legal e regulatório está a redução de obrigações de serviço universal e de qualidade e o aumento de preços. E vão ver que isto tem um papel decisivo no andamento dos anos seguintes. Um ponto em que insistimos fortemente é que esta opção foi uma opção tomada completamente ao arrepio da situação internacional do setor. Os 50 maiores operadores mundiais, e aqui estamos a incluir não apenas os europeus, que são mais conhecidos, estamos a falar de operadores mundiais, ou seja, estamos a incluir China, Correios da China, Índia, Estados Unidos, Japão, Austrália, África do Sul, Brasil, etc., o que queiram. Os 50 maiores operadores mundiais, neste momento há apenas dois, além dos CTT, em que a titularidade do capital é 100% privada. Esses dois operadores são a Malásia e a Holanda, que valem, no contexto de capitalização global destas áreas, qualquer coisa de 0,%. Não chega a 1%. Na Europa, além da Holanda e de Portugal, existem apenas mais 6 casos de privatização parcial. Refere-se que a situação do Reino Unido é uma situação de privatização total. Isso não é verdade, porque no Reino Unido os Correios foram partidos em duas empresas antes da privatização, sendo que apenas foi privatizada uma parte. A chamada Post Office Rede Balcões continua sob tutela pública na dependência do Department of Business Innovation and Development. Dos restantes operadores, nestes seis operadores parcialmente privatizados, as participações públicas são maioritárias, ou seja, mais de 50% em todos os casos, com exceção da Alemanha. Na Alemanha, essa participação é de 20,5%, no entanto, o Estado tem controle acionista porque é o maior acionista da empresa. Mas variam entre 90% na Grécia, 53% na Itália, 51% na Bélgica, etc. Portanto, são valores sempre acima dos 50%, no caso da Alemanha são 20,5%. É relevante também chamar a atenção que em nenhum dos países nórdicos existe participação privada no capital das empresas postais. Há inclusivamente um caso que é muito importante, que é o caso da Dinamarca e da Suécia, em que houve reversão de privatização. Houve uma privatização parcial de 30%, à volta de 30%, que foi revertida pelo governo da Dinamarca. Este modelo de privatização com dispersão de capital em bolsa deu origem à ausência de acionistas de referência com um projeto empresarial próprio e atraiu fundamentalmente investidores de natureza financeira interessados em retornos rápidos. Isto é comprovado pela rotação muito rápida, elevada rotação da base acionista. Nenhum dos acionistas qualificados que participaram no processo de privatização está neste momento no capital do CTT. Nenhum. Qual tem sido a política da empresa até ao momento? Tem sido uma política que nós consideramos predatória ao nível dos dividendos e de bónus. O foco tem sido a criação de valor acionista de curto prazo, é um dado bastante conhecido. Desde 2013 foram distribuídos 344 milhões de euros em dividendos, 5 vezes o capital social da empresa. Os CTT tiveram a maior, durante vários anos, a maior taxa de dividendo do PSI 20 e o maior payout entre todos os correios privatizados na Europa. A distribuição de dividendos com esta envergadura comprometeu a capacidade de investimento produtivo na empresa. E a empresa tem estado a estancar investimento nas áreas produtivas. Há algum investimento, mas é um investimento de natureza financeira. Houve 2 anos, 2016 e 2017, em que os dividendos, inclusive, foram superiores aos resultados líquidos. Isto obrigou ao recurso a reservas livres e redução de capital próprio. Vou abordar este tópico mais tarde. Apesar desta política generosa vis-à-vis os acionistas, o valor da ação caiu do pico de 10,43€ em novembro de 2015 para valores atuais abaixo de 2,30€. Isto corresponde a uma destruição de valor acionista na ordem ou superior a 1,2 bilhões de euros. Não existe paralelo no setor a nível internacional. O atual maior acionista do CTT, Manuel Champalimo SGPS, pelas nossas contas, perdeu mais de 90 milhões de euros. Ou seja, isto foi desastroso não apenas para os cidadãos, não apenas para o interesse público, mas inclusivamente para os acionistas atuais.
Naturalmente,
só de valor acionista. Estou a falar apenas disto. Não estou ainda a fazer a reversão líquida de dividendos. Mas são muito altos. São muito altos. Este acionista em particular, para desgraça dele, comprou as ações quase no valor de pico. Entrou no final de 2015 e tem estado continuamente a perder dinheiro. Em simultâneo, assistiu-se a uma política das mais generosas do PSI 20 em termos de remunerações e prémios ao CA. Em média, 4,6 milhões de euros por ano. É interessante comparar com os valores que as administrações do CTT recebiam antes da privatização, em média 900 mil euros, ou seja, estamos a falar de 6 vezes mais. para os resultados que se conhecem. Naturalmente que esta política de remunerações e bónus focaliza no curto prazo. Quando a gestão é remunerada em função da distribuição de dividendos, não tem preocupações de longo prazo. O modelo de gestão que tem sido seguido é um modelo absolutamente desastroso. A narrativa que foi vendida na altura da privatização era extremamente atraente, a razão pela qual o valor da ação subiu muito nos dois primeiros anos, mas as promessas não se concretizaram. E o CTT, ao contrário da maioria dos peers, não cresceram, não diversificaram e não inovaram. As correspondências continuam a ser o principal fonte de geração de recursos da empresa. Verifica-se uma queda de tráfego de correspondências, de 2012 a 2018, cerca de 40%. As receitas aguentaram-se, mas à custa de aumentos brutais de preços. A tarifa base do correio normal, neste período de tempo, aumentou 66%, isto em contraste com o que acontecia antes da privatização. Por isso, eu referi, alguns dos compromissos assumidos no processo de privatização implicavam a capacidade de manipulação de preços. Nos 10 anos anteriores à privatização, o preço real da tarifa postal baixou 10%. Neste período de 5 anos, aumentou 66%. Na tarifa base. As encomendas express, que seria em princípio uma alavanca de crescimento, efetivamente cresceu. Há atualmente mais de 64% de tráfego do que havia em 2012, mas as receitas aumentaram apenas 18% e a cota de mercado desceu. O banco foi o maior falhanço desta gestão. Estava previsto expandir a cerca de 600 lojas, neste momento está presente apenas em um terço disso. Representou em 2018 apenas 3% dos rendimentos do CTT, 3% das receitas, e destes 3%, metade são transferências de negócios que já existiam dentro do CTT. Ou seja, uma empresa que é PayShop e áreas de atividade dos serviços financeiros tradicionais foram transferidos para o banco. São cerca de metade destes 3%. Se não fosse isso, o banco corresponderia a 1,5% das receitas do CTT. Tem um rácio de transformação de recursos em créditos de 28%, ou seja, o CTT orgulham-se de terem captado depósitos na ordem de 900 e tal milhões de euros, mas na realidade este dinheiro não está a ser convertido em crédito. O chamado rácio de transformação é de 28% contra uma média de 90% no setor. E os prejuízos acumulados do banco neste momento já são 70 milhões de euros. O break-even, que de acordo com as promessas deveria acontecer ao fim de 3 anos, não vai acontecer este ano e, pelas nossas contas, nem sequer no próximo ano. Os negócios com contributos positivos para o EBITDA, como sabem, é um proxy para a rentabilidade dos negócios, continuam a estar exclusivamente focados nas áreas tradicionais, que são as correspondências e os serviços financeiros. Outro aspecto importantíssimo que tem a ver com o futuro da empresa é o grau de diversificação. O grau de diversificação de negócios é dos mais baixos a nível internacional, as correspondências valem 70% das receitas e 80% dos resultados. Como resultado disto tudo, a situação da empresa é extremamente periclitante. A empresa tem vindo a apresentar resultados decrescentes, ainda foram positivos o ano passado, em grande parte devido a expedientes como a venda de património. A empresa neste momento não tem já praticamente património imobiliário, foi todo vendido. As últimas vendas foram a sede, um edifício histórico situado na Baixa de Lisboa, foi vendido por 25 milhões de euros, e um outro dos maiores edifícios de Lisboa que rendeu 10 milhões de euros. O processo de descapitalização acelerou-se, o capital próprio da empresa passou de 184 milhões de euros em 2017 para 147 milhões de euros no ano passado. O fundo de maneio em 3 anos baixou de 150 milhões de euros para 29 milhões de euros e o ano passado houve alturas do ano em que ele teve no negativo. Pela primeira vez na história da empresa, a empresa sempre teve uma liquidez enormíssima. Chegou a ter valores negativos o ano passado. Portanto, o risco de ruptura de liquidez é uma realidade. A empresa está neste momento confrontada com necessidades imediatas de fundos próprios, para, em particular para duas empresas, que são duas subsidiárias, a Transporta e a Turline Express, que têm vindo a acumular prejuízos e não existindo atualmente free cash flow de exploração para cobrir isto.
Diz ao Sr. para abreviar um bocadinho, porque as 3 horas então, estão aí.
O reforço do capital do banco fez-se agora há pouco tempo. Não se sabe, isso não foi explicado na Assembleia Geral de Acionistas, de onde a proveniência dos fundos, 75 milhões de euros, que presumimos tenha sido um empréstimo contraído com o BBVA Banco Inter, o primeiro que se faz na história do CTT. Os CTT nunca tinham recorrido à banca para empréstimos. E este dinheiro foi gasto com a aquisição de uma empresa de crédito automóvel chamada 321 Crédito, que foi comprada pelos CTT por 100 milhões de euros, era a ex-BPN de crédito, quando tinha sido vendida pelo Estado a quem vendeu aos CTT por 36 milhões de euros, ou seja, 3 vezes mais caros, num espaço de 3 anos. Pronto, alguns dados. Redução de cobertura da rede postal em 2012, em 2017 tínhamos 700 estações. Tem havido historicamente um declínio do número de estações, mas nunca com este ritmo, nem com esta intensidade. Neste espaço a cobertura postal reduziu-se em um terço. Há atualmente 33 concelhos sem estação, coisa que nunca tinha acontecido. As receitas estão basicamente estagnadas e à custa desse expediente de aumento de preços. O banco vale 3% atualmente nas receitas. E o que é curioso é que isto acontece em contraponto com a evolução internacional. Têm aí os dados do CTT e do setor. Em Portugal, neste período de tempo, as receitas de correio caíram 4,8%, em termos internacionais cresceram, né? Portanto, o setor ameaçado, declina, etc., mas cresce. As encomendas, então, crescem muito mais do que cá. Os resultados líquidos, enfim, refletem isto. Andaram nos 60, 70 milhões, no ano passado foram menos de 20 milhões. Passado o efeito bolha de preços, caíram. O que tem acontecido na qualidade é uma coisa também de extrema gravidade. Os CTT vieram recentemente anunciar que têm vindo a cumprir os índices de qualidade, etc., mas isto tem por trás diversos expedientes. Um deles tem a ver com alteração do sistema de cálculo de qualidade, que é a única maneira que permite que isto tenha acontecido. Cerca de metade, entre um terço e metade dos indicadores parcelares de qualidade ficaram abaixo do objetivo. Pela primeira vez, as metas de qualidade para o correio internacional, que são definidas na diretiva comunitária, foram violadas. Continua esta pressão para a redução de estações. Conhecem os dados da ANACOM, os CTT previam fechar 48 estações, que correspondem a 400 mil habitantes. Menos falado há a questão do fecho de centros de distribuição. Que...
Permita que o interrompa. Nós estamos quase em cima das 3 horas da tarde. Bom, temos que plenário. Os seus deputados de cada um fazer alguma pergunta.
Muito bem.
Portanto, eu pedia mesmo que abreviasse e terminasse.
Okay. Mais 2 minutos. A manipulação dos indicadores de qualidade, que é o que permitiu, foi introduzido, criado uma nova variável de qualidade, que fez subir o índice de qualidade para valores positivos. E, apesar disso, digamos, há um número substancial de indicadores que estão abaixo dos objetivos. O que propomos é, por um conjunto de razões, a entrada do Estado no capital acionista dos CTT. Isto é suportado por estudos de opinião. As sondagens de opinião revelam uma opinião largamente favorável a favor da entrada do Estado, na ordem dos 60% ou mais. É uma intervenção que terá custos muito reduzidos, de acordo com os cenários de entrada de capital, podem variar entre 70 e 120, 115 milhões de euros. não é um investimento a fundo perdido, haverá retorno. É uma solução que é aceita em termos comunitários e, muito importante, nós não propomos renacionalização ou resgate, são soluções arriscadas do ponto de vista jurídico e muito morosas. Propomos uma solução que é a solução mais comum em termos internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Paulo. Sabem então aos seus deputados que querem pôr questões e dar a palavra de imediato à Sra. Deputada Helga Correia, PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os colegas aqui presentes, cumprimentar o Sr. Rogério da Costa Pereira, Samuel Vieira e o professor Luís Paulo. Agradecer desde já a exposição inicial e a projeção que acabou de fazer com dados concretos. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota de toda a informação que nos apresentou, contudo, acho que seria oportuno, se assim o entenderem, fazerem chegar à Comissão, dado o adiantado também da hora, e como não estamos todos os deputados da Comissão de Economia, mas de forma a podermos fazer chegar a todos para terem conhecimento desta realidade que nos é aqui apresentada. Pronto, eu acho que isso era importante. Pronto, isso era importante para podermos também depois analisar em concreto todos aqueles dados que acabaram de expor, e agradecer mais uma vez a vossa exposição. Não temos mais serviços, depois enviam-nos por e-mail. Muito obrigada pela atenção.
Boa tarde, queria também agradecer a apresentação que foi feita e também agradecer antecipadamente, se for possível, deixar essa apresentação aqui, em sede de Comissão Parlamentar. Como sabem, esta matéria é uma matéria que tem estado regularmente presente nos debates aqui na Assembleia da República. Também tem sido objeto de relatórios sistemáticos por parte da ANACOM, portanto, do regulador. Grande parte da informação que nos deram confirma aquilo que já sabíamos a respeito da altura e dos problemas de distribuição postal que o CDT tem. Registamos que existe uma fé da parte dos signatários da petição sobre o mérito de uma solução de distribuição do capital acionista por vários proprietários, desde que o Estado assuma o controle acionista da empresa. Nós não partilhamos dessa empresa, dessa perspectiva. Como sabem, o Bloco já por duas vezes apresentou propostas de resolução com vista primeiro ao resgate da concessão e depois à renacionalização da empresa. Queremos que o Estado, pelos números que apresentam, creio que é um bom argumento para renacionalizar a empresa, sob pena dela então depois não se aproveitar nem os cacos dessa desgraça. E por isso, tudo aquilo que for para evidenciar o fracasso de uma gestão privada num setor monopolista, quase um setor de monopólio natural, é bem-vindo, porque é uma boa razão para justificar uma intervenção do Estado. E creio que uma intervenção qualificada do tipo TAP, por exemplo, é também, na nossa opinião, um mau exemplo, porque são mais os problemas que existem agora do que os que existiam quando a empresa era do Estado. Portanto, com esta ressalva, nós agradecemos muito a participação dos cidadãos, porque isto é um elemento essencial para a discussão coletiva e para a discussão aqui na Assembleia da República, e por isso nós saudamos essa vossa iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Também. Heitor Sousa, passa a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Queria começar por, mais uma vez, cumprimentar, agora neste contexto, os nossos convidados, os representantes dos subscritores desta petição, o Engenheiro Rogério Costa Pereira, o Sr. Luís Paulo, o Samuel Vieira. Agradecer muito e agradecer e valorizar a apresentação que prepararam para a Comissão. E, de facto, o fecheiro PDF e os elementos, de certa forma, sintetizam a própria intervenção também, que foi aqui partilhada connosco, são elementos úteis para atualizarmos e aprofundarmos alguma informação mais detalhada. Como sabem, nós temos procurado intervir aqui na Assembleia também de uma forma qualificada e procurando dar nota também aqui na Assembleia de muito daquilo que os senhores também abordaram, desde as questões da dilapidação do património, alienação às vezes ao desbarato de património até no imobiliário, etc. Tínhamos dado conta aqui e confrontámos o Ministro da Economia com estes exemplos da Continental Mabor e das associações generais, certamente recordar-se-ão, e portanto há aqui matérias, algumas das quais que já conhecíamos, mas outras que são de facto sistematizações e aprofundamentos úteis e queremos valorizar e agradecer esse contributo. Como sabem, nós, por parte do PCP, temos dito, aliás é interessante que um dos títulos da apresentação salientam a ideia de que não será pela via da regulação que se poderá algum dia corrigir as questões de orientação de gestão. E a opção que é colocada em relação à gestão privada que atualmente tem vindo a ser feita no CTT, não há regulação que aguente, desculpem a expressão, e nós concordamos com isso. E temos dito que o problema não está na concessão, está na privatização. Esta ideia para nós é uma ideia-chave. Eu gostava também de vos colocar esta questão, porque para nós não é no contrato de concessão, eventualmente na sua revisão ou reapreciação, nem sequer, nem aí, nem na regulação de um modo geral, ou mesmo por via da supervisão em termos de mercado ou na regulação em relação ao serviço público, que muitas das coisas que têm sido determinadas e o objetivo central desta gestão poderão ser evitadas. É mesmo com outro mandato e com outra orientação a ser dada à gestão de uma empresa destas. E aqui eu diria que aquilo que o PCP tem vindo a sublinhar é que o que é fundamental, propomos nós, é a recuperação em pleno do controle da participação da empresa por parte do Estado. A recuperação em pleno do capital para o Estado. Porque a experiência que nós temos tido é que a participação de ações por acionistas privados e o controle que é feito normalmente, até hoje a experiência que o país tem, foi sempre negativa. E eu queria aqui sublinhar um aspecto muito importante para nós. É que o controle público, para nós, é condição necessária, mas não suficiente. Porque o ano de 2012 não é por acaso, e eu afirmo que não é, tenho a certeza que não é por acaso que os senhores na apresentação fazem a referência do ano 2012, porque o ano 2012 foi o ano da ofensiva em toda a escala em relação ao CTT. Foi o ano da entrada da administração Lacerda, se não me engano. E foi o ano, em gestão pública, que se encerraram centenas de postos uma centena talvez naquele ano. Foi, em termos absolutos, julgo eu, o ano até agora, não sei se o ano passado ultrapassou, mas considero que será 2012 o ano até hoje que mais encerramentos teve. E em gestão pública. Porquê? Porque era para privatizar, era para preparar a operação, com um objetivo muito concreto. E, portanto, nós consideramos que é condição necessária, indispensável, mas não suficiente. A questão é as políticas, as orientações e os mandatos que são dados às administrações das empresas e, neste caso concreto, ao serviço de quem é que a empresa é colocada e com que objetivos. Portanto, diferenciar muito aqui, porque são questões completamente diferentes, a recuperação do controle público, que nós defendemos que seja em pleno e que não estão, e não estamos fechados na figura e no procedimento jurídico da renacionalização, porque porque há diversas formas de alcançar o objetivo da recuperação plena do controle da empresa. Portanto, pode haver outra forma de o Estado ter 100% do CTT com ou sem renacionalização. Portanto, e este é um aspecto, não há aqui caminhos de sentido único. Não concordamos com o resgate. Não concordamos que se retire ao CTT o contrato de concessão do Serviço Postal Universal. Para se passar a quem? Para se dar a quem? Pensamos que é uma questão que, em vez de ajudar, contribui para a confusão e para colocar ameaças mais em cima daquelas que já existem. Portanto, nós sempre dissemos que não concordamos com o resgate. Sempre temos dito que o problema não é da concessão, é da privatização, e a questão aqui é mesmo do controle acionista da empresa, que não fechamos o caminho da renacionalização. Há várias formas, e aquilo que partilhamos acima de tudo com este, em termos de concordância, aquilo sublinhado, aquilo que nos é transmitido pela vossa parte, de que aquilo que está a acontecer é a prova de que esta decisão é desastrosa. E também está aqui, para que se perceba, uma das razões, uma forte razão, para na altura termos votado contra o PEC 4. Pronto, e fico por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu, antes de dar 5 minutos... para as respostas que foram aqui suscitadas, e tem que ser mesmo assim, porque o plenário vai ter daqui a pouco, não queria deixar de fazer uma pergunta e já agora incluo também nestes 5 minutos a resposta. Que diferença fazem entre um posto de correios e uma estação de correios? São situações semelhantes de prestação de serviço, ou quais são as verdadeiras diferenças que vocês encontram aí? Muito obrigado.
Eu aproveitava, e acrescentando ao PDF que vai ser distribuído, tive o cuidado de ter aqui, portanto, umas fotografias do que são as lojas comerciais, tipo mercearia, lojas chinesas, papelarias, floristas, e uma loja CTT, para verem a diferença, e pedi já agora ao Presidente da Comissão que também fizesse chegar esse PDF, que é muito importante. O que se vai mostrar aqui, as imagens valem mais que 1000 palavras, e quando se vive, como eu visitei papelarias, em que o merchandising é transferido para a papelaria, isto é, ele comercializa produtos associados. E já agora temos aqui. Posso contar muito grande. Pronto. Eu intitulei isto posto de correios, vou passar rapidamente. Temos aqui a papelaria. O problema é assim, falamos muito rapidamente, em sedes de conselho. Nós falamos em sedes de conselho. Mas eu refiro que há freguesias que, pela sua densidade populacional e pelo efeito migratório que está a existir das cidades para essas freguesias limítrofes, como Campanhã, que isto ao censo de 2011 me mandava 4.300 habitantes. Neste momento, se não me engano muito, isto deve ter duplicado. Paranhos, neste momento, está desguarnecida de qualquer estação. A papelaria, como se vê a sinalética com a presa até estar no chão, símbolo como está a empresa, é aquele espaço exíguo onde se pagam cerca de 1000 a 2000 reformas por mês. Ok? Conclusão. Não há, portanto, não há, digamos, o conceito de modernidade, que era um valor posicional da empresa, símbolo da marca CTT, símbolo de soberania, de portugalidade e notoriedade, esvai-se neste tipo de situações. Mistura-se o que é bilhética, ou raspadinhas, com o que é encomendas. Inclusive, neste espaço, a DHL chega com o CTT. A MRW, que neste momento está na terceira posição do top 4, aparece lá. E a MRW utiliza a seguinte filosofia estratégica. O estafeta tem qualidade para se aperceber como é que vai a concorrência. Muito rapidamente vou passar. Esta é uma outra sem gens que não se vê muito bem. Produtos decorativos. Rotosaria com encomendas. Claro que a gestora de loja privilegia o seu comércio, em detrimento do CTT. Inclusivamente, não tem capacidade técnica para poder dar apoio comercial, ok? Isso é muito importante. Se perguntar qual é a diferença entre o correio azul e o correio normal, ela diz que um é mais rápido que o outro, mas não diz qual é o grau de fidelização, nem quanto tempo é que demora. O que é um correio internacional, não sabe dizer, não sabe explicar. A seguir temos este, o Intermarché, o que se passou em Vila Flor. O que se passou em Vila Flor foi a fecha de loja de Vila Flor, inclusive até veio nos órgãos de comunicação social, como podem ver, em que... queria andar para trás. Em que... portanto, como vêem, e isto foi tirado pelo Samuel porque queriam correr, passo uma expressão, queriam que ele não tirasse a fotografia, tínhamos só uma pessoa a atender. Agora imagina num dia de pagamento de vales de reforma, num dia de pagamento de reforma, não há privacidade, não há sigilo, toda a gente fica a saber quanto é que recebeu a vales de reforma, toda a gente fica a saber uma notificação judicial, não há uma área reservada. Continuando, isto foi noticiado na SIC, lá está ali a falta de privacidade, as pessoas queixaram-se, não vou fazer correr aqui o... portanto, digamos assim, a reportagem. O Café Gomes, temos a DHL no mesmo sítio que temos os Correios. Portanto, nós queremos ser distintos, diferenciar-nos do mercado, temos que ser, digamos, temos que ter uma posição estratégica bem definida. O Café Gomes foi tirado a uma hora que estava vazio. Quando está cheio, toda a gente fica a saber que o Francisco, a Felisberta, passa uma expressão, recebeu uma notificação, por vezes judicial, que não tem nada a ver. Mas ela recebeu. A privacidade esvai-se. É Penedono, exatamente. Que a loja de Penedono, tinha espaço cidadão, com 7 ou 8 valências. Olha, ADSE, CEF, espaço cidadão, e enfim, e outras valências que têm espaço cidadão. Aqui, por exemplo, uma das recomendações que faz a Anacom é ter cuidado com as pessoas com deficiências, com capacidades especiais. Como veem, uma pessoa que tenha dificuldades de locomoção, aqui está uma junta de freguesia, uma pessoa com dificuldades de locomoção tem que subir para aí 20 ou 30 graus, não é, Samuel? Aqui temos outra cafetaria em Vila Meã. Isto foi muito engraçado o que se passou em Vila Meã. Fecharam a loja na altura crucial do alto tráfego, que foi em dezembro. Passaram para, digamos, uma cafetaria bazar. O prejuízo é o mesmo, não há privacidade, não há dignidade no atendimento. Portanto, aliás, a Anacom diz que a maneira como os serviços são oferecidos constitui uma degradação. Outro caso de dificuldades dos deficientes, em Queimada, 2 km da estação, os avisados vão para estes estabelecimentos postais. Portanto, retirando das lojas, digamos, a afluência de público e todo o potencial de divisão de negócio, captação de novos clientes, etc. Aqui temos o café desportivo da freguesia de Santo Isidoro, que por acaso estava, as pessoas não estavam lá, mas reparem, ao fim da tarde, num momento de descontração, toda a gente fica a saber, olha, não vai lá o filho, não vai lá o pai, vai lá o filho buscar a carta. E toda a gente fica a saber que o Sr. Francisco, por exemplo, da Triola, recebeu qualquer coisa do tribunal. E depois espalha-se, não é? Não há privacidade. Aqui, repare, a loja CTT em Évora, no município de Mora, passou para uma loja de gás. Estes dados são de 4.970 habitantes, são do censo de 2011. Depois, em Portela, acontece o mesmo. As pessoas, para se deslocarem, têm que ir a Beja, por exemplo, para ter acesso aos certificados de aforo, para ter acesso a crédito. A florista, será que ela privilegia mais, com o devido respeito, os clientes dos defuntos ou os clientes CTT? Por isso é que a Ana convém recomendar um atendimento personalizado, portanto individualizado. Depois temos, repare, isto foi uma estação CTT, em que a estação CTT deixou, não sei se querem reparar com atenção, que a loja multi-euro, tipo loja 300, fosse pago vales de reforma, correio azul, encomendas, mas... portanto, as outras valências, as pessoas têm que ir a Beja. E ir a Beja, os transportes públicos não existem com a acessibilidade que existe nas cidades, nos limítrofes. Olha, mais um exemplo, em Amarelaleja, que fica quase na fronteira, onde era o CTT, passou para uma mercearia. Portanto, o portfólio que vem na internet do CTT não é nada do que se lá se faz. Porque vem com um conjunto de situações, Correio Azul, inclusive estes postos têm comprar os produtos para os vender e mediante a venda tem uma comissão. Portanto, tem que comprar os produtos, o franchising. A diferença está, não está muito nítido, que é uma loja CTT, em que temos um símbolo de modernidade, de individualidade, portanto, de privacidade, merchandising, portanto, comercializamos nossos produtos, as receitas vêm a nosso favor, enquanto num estabelecimento comercial favorece, naturalmente, portanto, o dono da loja, como é evidente, e perdemos assim é que perdemos as receitas. Temos casos, sabemos de casos, em que a perda de receitas é colossal. Porque nós temos um valor relacional de há anos, que é um valor afetivo. E isso é muito importante.
Pronto, senhor.
Pronto.
Okay. Senhor deputado, só queria... 30 segundos. Só queria... Boa tarde a todos, antes de mais agradecer. Só queria... Eu sou membro da Comissão de Trabalhadores do CTT e estou aqui nessa qualidade, pronto, e também como cidadão português, também cliente e funcionário. Eu só vos queria fazer aqui um apelo. Fosse qual fosse a solução, a urgência da questão. Que estamos aqui com 12 mil postos de trabalho em causa, onde atualmente na empresa CTT há um constante assédio moral aos trabalhadores. Pressões, despedimentos incapotados, as pessoas são chamadas a processos de RMA, que é a designação que as dão para as pessoas rescindirem os acordos por mútuo acordo, com pressões, na questão da medicina de trabalho, as pessoas são chamadas, fruto da profissão de carteiros, causa ali uma série de quedas, lesões ao longo da vida, e que depois eles são pressionados, estão a passar as pessoas de aptos para inaptos, e que leva a empurrar o problema da empresa para a Segurança Social e para a CGA. Isto é uma questão que deve ser aflorada da vossa parte, porque o que está a acontecer é a empresa não quer saber, que está a empurrar a questão para a Segurança Social e para os trabalhadores. Há aqui outra questão que se levanta, e acho que vocês também têm aqui responsabilidade, vocês são representados por isso, a questão das sedes da Junta. Pá, as sedes da Junta estão a financiar uma empresa privada, ponto final para aí. Isto é ilegal. A empresa, eu vou-lhes dar um exemplo muito concreto de Armamar para vocês perceberem. Armamar foi aquela fotografia que passou nas escadas. O acordo que lá existe é o seguinte: quem paga o funcionário, as instalações são da Junta, quem paga o funcionário é a Câmara e quem recebe o dinheiro é a Junta. Mas isto reflete em centenas de situações, o Estado, o erário público, junto às freguesias, as câmaras municipais, está a financiar esta empresa. Isto é ilegal, não pode ser. Agora deixo isso, eu, enquanto trabalhador, estamos aqui a falar de um problema. Isto para o ano vai arrebentar, não tem hipótese nenhuma. Com estas cheias, mudaram o Presidente do Conselho de Administração, os diretores, os administradores, ficaram lá todos, não mudou nada.
Que a Comissão de Trabalhadores há de cá vir também, juntamente com os sindicatos, nessa altura, e agora temos de terminar mesmo isto. Não sei se o Sr. Engenheiro quer dizer alguma coisa, o Sr. Doutor não quer dizer nada. Foram dizer algumas perguntas que o Sr. Doutor, o Sr. Deputado Heitor e o Bruno fez algumas perguntas. Gostaria. Não?
Não, eu estou esclarecido.
Está esclarecido.
Mas peço que o Sr. Deputado dirias depois.
Da apresentação
é suficiente.
Pronto. Com a devida descrição, não sei então, se. Não fiz nenhuma pergunta.
Pronto, ok. Então, só nos resta agradecer os vossos pontos de vista, os documentos que nos trouxeram, que vão ser muito úteis para a reflexão e para o relatório que vamos ter que produzir. Vamos ouvir outras entidades. Resta-nos agradecer a vossa presença e muito obrigado. Faço uma viagem até aos vossos destinos. Muito obrigado.
Obrigado.